Agora são 11 horas e 38 minutos e na nossa repercussão da eleição de domingo, vamos conversar agora com o deputado federal Enio Verri, do PT. Deputado, antes de mais nada, bom dia aí, meio que um pouco mais tarde, parabéns aí pela vitória no último domingo.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Gilson, e muito obrigado. Realmente foi uma vitória muito bonita do povo brasileiro, mas mais do que isso, uma vitória da democracia, que é isso que importa a partir de agora.
Bom, a gente está vivendo um momento meio diferente. A gente está aí com o silêncio do presidente Jair Bolsonaro em relação ao processo de transição. A gente sabe que o PT agora está organizando também, né, o grupo que vai fazer o processo de transição, a escolha dos nomes, e, ao mesmo tempo, protestos, né, nas rodovias dos caminhoneiros. O ambiente que não era o esperado, deputado?
Ao contrário, Gilson. Eu, na minha opinião, uma entrevista que eu não estou falando em nome do meu partido, muito menos em nome do presidente, mas em meu nome, o comportamento dos setores dos bolsonaristas, setores, né, porque são todos assim, era um comportamento muito radical, violento, extremista até, tanto que ocasionaram várias mortes no percorrer das eleições. Eu estou até tranquilo. Acho que o resultado ele foi um resultado dentro da lógica, pouco mais de 2 milhões de votos, até porque a disputa foi contra alguém que estava no governo e o Instituto da Reeleição foi feito para reeleger, né? Era normal que fosse até apertado assim, e acho que a reação foi muito civilizada de ampla maioria dos eleitores de Bolsonaro. Agora, era esperado que íamos ter algum tipo de manifestação. Eu achei até que fossem manifestações mais inteligentes. A pior delas é essa. São poucos, causam prejuízo muito grande à economia, causa prejuízo, inclusive, ao agronegócio, que foi um grande apoiador de Bolsonaro. Portanto, eu diria que é um problema que eles estão criando para o próprio Bolsonaro. Criando problema para o Bolsonaro, que é o presidente da República, criando problema para o agronegócio, que apoiou o Bolsonaro, criando problema para outros setores da sociedade que também apoiaram o Bolsonaro e que estão perdendo com essa paralisação que, felizmente, está quase no fim. A maior parte delas já foi desmobilizada. Acredito que até o término do dia de hoje não teremos mais nada.
O silêncio do presidente, a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que, independente de Bolsonaro participar ou não, a transição vai ocorrer. Claro que a gente sabe que uma transição sem que o chefe do executivo, que está saindo da cadeira, participe, é quase sempre algo complicado e muito tenso. O que, é que o senhor considera que se explique esse silêncio?
É o caráter antidemocrático do presidente, como nós sempre denunciamos. Nós sempre colocamos esses 4 anos que o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro, nunca teve apreço à democracia, nunca teve apreço nenhum a respeito às instituições, à sociedade organizada. Tanto que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou o resultado, o Congresso Nacional, na figura do presidente do Senado, o Pacheco, reconheceu, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, do Partido Progressista e apoiador absolutamente transparente, líder da campanha de Bolsonaro, reconheceu, até ontem à noite, até hoje cedo, 88 países já reconheceram a vitória do presidente Lula, ou seja, o próprio governador eleito de São Paulo, Tarcísio, que é um grande apoiador de Bolsonaro, reconheceu, Ratinho, aqui do Paraná, só ele não reconheceu. Isso mostra o seu caráter antidemocrático, mas também mostra um grande prejuízo, Gilson, você que é um bom analista político, para ele. Porque é de praxe que, como ele foi derrotado, ele torna-se o líder da oposição. Aliás, é um caráter da democracia que ele torna-se o líder da oposição. E ao demorar para manifestar-se, ele perde esse espaço e fica cada vez mais fraco. Sem dúvida nenhuma, a não manifestação dele reconhecendo uma eleição, não muda nada em termos legais, mas muda para ele que o enfraquece. Sobre a transição, é uma lei elaborada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, muito bem feita, e o Bolsonaro manifestando-se ou não favorável, ela é a lei que tem que ser aplicada, tanto que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Partido Progressista, já fez a primeira reunião com a presidenta Gleisi, e a equipe já vai ser anunciada entre hoje até amanhã, ou quinta-feira cedo. Quinta-feira de manhã eu já estarei em Brasília, já conversando com o relator do orçamento, já preparando também essa transição. Portanto, o procedimento democrático legal está acontecendo. O que não está acontecendo é o reconhecimento da democracia, fato que o Bolsonaro nunca reconheceu.
Agora eu vou falar um pouco de Congresso, o senhor vai estar lá, deputado federal, a não ser que o senhor depois vai me responder a pergunta de que vai ter cargo na gestão do presidente Lula, mas vamos deixar isso para depois. O senhor, deputado federal, sabe que o Congresso vai ter uma grande maioria do centro, vai ter oposição, o PL é um partido que pelo menos é partido do presidente Jair Bolsonaro, se ele lidera o partido, tem vínculo com o partido, essa é outra história, mas é um partido que deve fazer oposição. Como é que vai ser trabalhar com o Congresso, em que o senhor deve ser um dos líderes do governo no Congresso, mas com a grande oposição?
Como sempre, nada de novo. Por quê? Ora, quando Lula foi presidente da República nos 8 anos, também nós éramos minoria, mas a grande capacidade de negociação do presidente Lula, de articulação, e também essa característica da democracia brasileira, que nós trabalhamos muito com a pactuação com o centro, né, a figura do centrão, ela deixa a gestão muito tranquila. Lembre-se que o centrão ele existe desde o governo Sarney, e ele foi base de todos os governos, quero ressaltar, inclusive do governo Lula, governo Dilma, Temer. O Bolsonaro tentou dirigir o país sem conversar com o centro, e custou muito caro ao país. Ele precisou depois ceder, né, e trabalhar com o centro. Então, hoje, o presidente Lula já está conversando, já conversou. A União Brasil, que é um partido muito grande, já manifestou interesse em compor a base do governo. O PSD de Gilberto Kassab já está conversando com o presidente Lula. Kassab tem relações, inclusive, pessoais com o presidente Lula, não são só políticas. Nós temos hoje boa parte do Centrão já está começando já a conversar com o governo, discutir projetos, discutir espaço político para que o presidente Lula possa dirigir o país com tranquilidade. Eu não vejo nenhum problema nisto, até porque, Gilson, até mesmo aquele setor mais radical, vamos chamar assim de extrema direita, né, ele diminuiu muito. Nós vamos ter dos deputados e deputadas eleitas pelo PL, uma boa parte irá para a base do governo. Você não tenha dúvida disso. Agora, aqueles mais radicais ficarão fazendo oposição, o que é natural e normal da democracia. Mas serão em número muito reduzido, até porque essa política da morte, essa política de defesa, de desrespeito ao próximo, ela foi derrotada nessa eleição. Então, o número de parlamentares que defendem esse tipo de política também está reduzido. Portanto, será uma oposição necessária, que existirá, mas não terá um peso suficiente para prejudicar a aprovação de leis. Ou seja, o que nós vamos ter de fato é a necessidade, como em toda democracia, da construção de um grande diálogo, que vem ocorrido há muitos anos no nosso país.
A sua presença no governo, e também, claro, né, o senhor tem aí já uma tradição como deputado federal pela nossa região. Maringá ganha com isso, deputado?
Ganha, sem dúvida nenhuma. Eu estando no governo, não, Maringá ganha. Afinal de contas, eu sou o único deputado federal do Partido dos Trabalhadores de toda a região. Isso faz com que a minha representação e a minha responsabilidade aumente também no que se refere à defesa dos interesses da nossa região. Então, a eleição do presidente Lula nos ajuda muito nisso. Um outro ponto importante é que nós temos na região também vários deputados que compõem o centro que tendem a apoiar o presidente Lula. Isso é um outro aspecto importante. Agora, sobre a minha presença ou não no Poder Executivo, é uma outra pauta. É uma outra pauta que nós temos uma grande aliança, são mais de 10 partidos. Esses partidos que apoiaram o presidente Lula terão necessariamente espaço na gestão, como tiveram espaço na construção do projeto, do nosso projeto. Então, não é uma coisa natural. Eu acredito que, nesse momento, eu sou até mais importante pela experiência acumulada como líder de partido, como alguém que dirige comissões. Acredito que eu possa contribuir muito mais hoje no parlamento do que no Poder Executivo.
Eu não ia lhe fazer essa pergunta. Até me veio agora, quando o senhor falou que ainda é cedo para discutir participação no Executivo e tal. Mas todo mundo sabe que de 2 em 2 anos tem eleições nesse país. O senhor já foi candidato a prefeito, Maringá. O prefeito Luiz Cismaia agora termina seu mandato. O senhor pensa num cargo como esse?
É muito cedo, Gilson. Olha, eu acho que é uma pergunta natural que você está me fazendo e você não é o primeiro que me faz. É natural isso. Afinal de contas, elegemos o presidente Lula. Graças à população de Maringá e da região, eu fiz 50% a mais de votos do que da primeira eleição e que eu, de novo, agradeço e fico muito honrado e aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Então, nós estamos num momento político muito rico. Mas nós não sabemos nem o que vai acontecer com o Brasil dia 1º de janeiro. Né? Nós discutimos o Brasil para 2024 e é precipitado. Agora, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu sou um homem que disputa a política, né? Sou um político. Né? Tenho orgulho disso, um político de P maiúsculo, represento com muita transparência e tranquilidade o meu partido nesses 39 anos como líder no partido. Então, vou estar conversando com todo mundo sobre isso. Mas dizer que passou pela minha cabeça, não. O que passa pela minha cabeça nesse momento é uma responsabilidade que eu tenho muito grande, porque eu coordeno o partido na comissão mista de orçamento. Nós temos que organizar o orçamento do país para o ano que vem. Tanto que amanhã já estou indo para Brasília. Então, minha tarefa agora é pensar a transição e como eu vou poder contribuir nas políticas econômicas para a transição para o governo Lula.
Deputado Eliverre, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e sucesso na empreitada.
Muito obrigado a você, Jus, pelo convite, muito obrigado à CBN. E, em especial, eu quero novamente aqui renovar o meu agradecimento àqueles que dirigiram os seus votos para mim, que permitiram minha reeleição, e também, lógico, a construção da esperança que foi a reeleição do presidente Lula. Muito obrigado e um bom feriado a todos e todas.
Conversei com o deputado Eliverre, do PT. Ele é apoiador, claro, né, fazendo parte aí da base, inclusive um dos responsáveis pela campanha aqui na região do presidente, agora eleito presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Fizemos uma avaliação de como será aí os próximos passos e também do momento que a gente está atravessando no país.